45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá no Spotify fazer a avaliação do podcast, de preferência com 5 estrelas. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aliás, você faz essa movimentação, vai lá, você pode comentar também o que você achou do episódio, faça a sua avaliação, porque assim você ajuda a movimentar o nosso podcast lá na plataforma do Spotify. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje é uma espécie de tradutora do nosso real potencial humano. Ela não define rotas, mas aponta alguns caminhos que podem nos ajudar numa vida mais alinhada ao nosso real propósito. Caminhos que essa minha convidada começou a traçar melhor lá em meados dos anos 70, quando conheceu a astrologia védica. Mergulhou de cabeça e não parou mais de estudar. E desde 1988, ela é astróloga, dessas de consultório cheio. Mas certa de que a vida é movimento o tempo todo e que o céu está sempre nos mostrando novas direções, ela resolveu se aventurar também pela literatura e lançou recentemente seu primeiro livro, A Sombra de Sofia, um livro de ficção baseado em histórias reais. Afinal, são anos e anos ouvindo relatos das nossas dores humanas. Dores que também nos transformam, como eternizou certa vez, já que vamos falar de literatura também, Edgar Allan Poe. Quem nunca sofreu nunca será abençoado. Uau! Eu estou falando da Andréia Modesto, essa carioca apaixonada por São Paulo, astróloga, colunista da revista Veja São Paulo, youtuber e outras coisas mais que ela vai falar aqui nesse papo também. Tudo bem, Andréia? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida. Quanto tempo?
É alegria minha também, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me receber, pela introdução calorosa, e é isso mesmo. Eu moro em São Paulo já desde 1991, e desde 88 que eu me dedico à astrologia, é meu trabalho, não vou dizer nem que é meu trabalho principal, é todo o meu trabalho, e comecei lá atrás, eu frequentava um restaurante macrobiótico no Rio de Janeiro, onde você tinha um grupo na década de 70, 75, mais ou menos, 74, 75, de pessoas ligadas ao movimento do Hare Krishna, e ali eu conheci a astrologia védica, que é a astrologia feita na Índia. Mas é uma astrologia diferente da astrologia ocidental. Aqui no Ocidente a gente trabalha com os signos, você tem a ideia de que mudando a estação muda o signo, e na astrologia hindu você tem uma diferença, é um outro zodíaco, é o zodíaco das estrelas, das constelações. Então, o que foi muito importante para mim no primeiro contato com a astrologia foi perceber que a visão da Índia era uma visão um pouco mais apurada, porque a Índia não se preocupava exatamente de fazer uma lista de qualidades, de tendências, de habilidades. Não era uma leitura descritiva, mas era uma leitura preocupada em dar uma direção para a pessoa. Então, isso me cativou porque você teria como missão de vida, ou usando uma expressão curiosa que a Índia usa, cabeça do dragão, nó do lunar norte, a direção dessa vida de agora, as experiências que trariam crescimento para cada um de nós. Então, tem uma. É uma leitura muito mais desafiadora, muito mais provocativa, porque tem um movimento, tem um aprendizado, tem um vir a ser, um vir a viver, um vir a experimentar, que na leitura tradicional ocidental não existia. Eu me lembro que eu fiz algumas leituras na época, eram poucos os astrólogos, na década de 70, você já tinha esse movimento do despertar da astrologia, até porque o retorno do conhecimento da astrologia, a valorização do conhecimento da astrologia, é uma das previsões feitas para tal da era de Aquário, para o século XXI. Tem algumas profecias que se cumpriram mais ou menos, como o mundo inteiro falando uma única língua, falando um único idioma, mas não é o esperanto, é o inglês. E a retomada da astrologia como fonte de autoconhecimento é uma das profecias para a virada do século XXI.
Ah, maravilhoso. Aliás, Esperanto, eu estudei Esperanto, você acredita? Na
Você
minha
estudou
própria.
Esperanto?
Estudei Esperanto no meu primeiro ano de faculdade de jornalismo. Olha que loucura! Hoje nem. Hoje praticamente não. Talvez em cursos específicos, mas me ocorreu aqui te ouvindo. Mas, Andréia, coisa. A gente. Você estava falando, né? Traçando um pouquinho essa questão da astrologia, né? Que ela dá um pouco a direção para as pessoas. Até para pontuar aqui quem está conosco no podcast, eu te conheci, eu estava buscando aqui pela memória, e a gente estava conversando um pouquinho antes, foi ali em 2010, numa fase da minha vida
Ok.
que eu estava precisando achar algumas direções no meu primeiro relacionamento, enfim. E aí eu te descobri, né? A gente fiz um mapa contigo, depois eu voltei, já para uma questão profissional, então já te conheço praticamente há quase 15 anos aí. E eu me lembro nessa segunda vez que a gente teve junto, que você estava fazendo a leitura anual do meu mapa. Eu me lembro, André, e acho que isso pode ser um bom mote para a gente começar a falar de astrologia, né? Eu estava numa fase que o meu trabalho em si não estava mais fazendo sentido para mim. Eu não estava me achando mais ali, né? E foi o primeiro sinal que não estava rolando mais, acho que já vinha, e o mapa de alguma maneira estava mostrando e eu já estava sentindo. Então, nessa consulta que eu tive contigo, eu me lembro que eu falei assim: olha, sabe o que eu estou querendo? Eu não tô aguentando mais o trabalho, mas eu estou pensando talvez em abrir um café, sabe, abrir um café, uma doceria, alguma coisa nesse sentido. E aí você foi pacientemente me ouvindo ali o que eu estava trazendo, o que estava rolando na minha cabeça. Só que eu fui alongando, teve uma hora que eu falei um café, uma doceria, você quase que surtou, você falou assim, não, 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 não. Com todo o respeito que você quis dizer, vídeo, tudo bem, você pode montar um café, você pode montar o que você quiser, mas você tem que ter alguma, tem que ter um canal de YouTube ali, tem que ter um podcast, tem que ter um blog, o seu negócio é comunicação. Eu tô vendo aqui,
É.
você falava com tanta por que que eu quero essa pergunta que eu vou te fazer e aí vai servir para muita gente. Porque você viu ali, era como se você ratificasse que a minha vida é aquilo. Eu tenho livre-arbítrio, se eu quisesse ter aberto um café, eu poderia ter aberto. Não é a questão, o ponto não é esse. Mas o que eu queria trazer e aí passar para você é que é como se você visse ali um espelho do que eu sou como essência. Então, eu trago esse exemplo para trazer astrologia para você nesse aspecto. Por que que você vê com tanta propriedade ao ponto de ali você falar, não, peraí, você precisa olhar isso aqui. Então, astrologia, ela traz esse conceito assim do que a gente tem como essência. O que que é, Andréia? Como é que você consegue explicar para as pessoas esse fundamento que fez com que você ali naquele momento quase que falasse, cara, você precisa olhar para isso aqui. O teu negócio é esse aqui, não é montar o café. Você pode montar o café, mas ele não vai vir sozinho. Enfim, fiz uma introdução longa, trazendo um pouco o meu exemplo, mas acho que é a melhor maneira de você introduzir.
É ótimo, porque aí dá para pontuar e explicar concretamente. A astrologia, ela é uma linguagem, né? Ela é a linguagem que está escrita nos signos. E dentro dessa astrologia que considera os nodos lunares, que não são planetas, mas são cálculos que a gente faz envolvendo órbita da Terra ao redor do Sol e órbita da Lua ao redor da Terra, você tem uma direção para cada um de nós. E aí a questão é que você pode ter todo o talento do mundo para montar um comércio, para receber pessoas num café, para vender produto, pãozinho de queijo, e até veicular, de repente, num espaço cultural, artistas e outros intelectuais. Porém, dentro dessa astrologia, que bebe da astrologia hindu, se o nodo lunar norte estiver apontando uma direção mais feliz, mais fluida, e que ao mesmo tempo é aquela que te traz um crescimento pessoal maior e talvez ajude você a se revelar para você mesmo, a estar descobrindo um potencial, uma riqueza até maior do que você imaginava, porque o comércio é muito de gêmeos, é muito do espaço da casa 3, ou às vezes da própria casa 6, que são casas de rotina. A proposta do teu mapa, para que fique mais leve, mais fácil, mais fluido, é uma relação com conhecimento que não implica tanto essa questão de pagar os impostos e pagar o aluguel e administrar funcionário, porque são duas realidades opostas, Gêmeos Sagitário, casa 3, casa 9, e aí você tem uma direção mesmo, você tem nódulo lunar norte, é como se fosse uma bússola, o norte, o crescimento, para você estar lidando com conhecimento, distribuindo conhecimento, mas de uma maneira mais livre, mais solta, mais própria, que dentro do comércio, o que não significa que você não tivesse talento, condições ou satisfação, ia travar, entendeu? Ia ficar um pouco mais amarrado, amarrada. Astrologia é uma linguagem. Você faz uma tradução desse texto, tanto que existem traduções um pouco diferentes uma da outra, como existem tradutores que vão traduzir o francês, o inglês, o russo, o espanhol, e vão também fazer traduções um pouco diferentes. Mas quando você usa astrologia kármica, você precisa dar uma direção mais feliz para essa pessoa, entendendo feliz em conexão com a essência
Vai
dela, com
ser
aquilo que ela veio desenvolver, entendeu? É nesse sentido. Tem as pessoas que podem funcionar de uma maneira diferente do Patrick, pessoas que querem ficar mais soltas na relação com o conhecimento, mas elas precisam de um espaço, elas precisam de um aprendizado no dia a dia, da organização das coisas que parecem menores. Cada um de nós funciona de uma maneira diferente, não existe uma regra para todo mundo. Acho que essa foi uma das maiores lições que a astrologia me deu, porque num mesmo dia, numa mesma data, eu posso dar direções bem diferentes para o João, para o José, para a Maria, porque é uma leitura absolutamente individualizada, né, para cada um de nós.
Ela é intuitiva também, Andréia, também você tem um campo ali intuitivo na conversa, você capta isso, porque uma coisa que sempre me chamou atenção nos seus mapas, e desde que eu fiz com você, né, o meu primeiro mapa. Você traz essa questão muito existente. Você trata a astrologia, pelo menos a sensação que me passa, de uma forma assim muito estudiosa mesmo, né? Tem aqui, claro, vai ter pessoas que vão entender a astrologia por uma questão mística, enfim. Mas você traz para um campo muito existencial, né? E dá até uma. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, me veio um pouco assim. É como se você também estudasse psicanálise. O que eu quero dizer, você traz essas questões da psicologia humana também para o teu para tua área de atuação. E ao mesmo tempo você usa o tarô, que também é mais uma dessas ferramentas, eu lembro que você usa também na própria composição.
Uso.
Esse mix, ele tem também um campo de percepção na conversa com quem você está atendendo, nesse campo intuitivo também? Como é que funciona essa parte mais sutil que nos habita?
Olha, essa parte sutil, essa pergunta é ótima, porque eu acho que em qualquer papo que a gente tenha, né, qualquer interação, a intuição pode funcionar. Eu tenho um pouquinho de receio do pessoal que diz assim: ah, minha leitura astrológica é totalmente intuitiva. Eu não sei quantos livros eu li, eu tive que estudar inglês, eu tive que retomar meu francês, porque lá atrás, na década de 70, publicado em português, você tinha a Linda Goodman, e eu acho que só, na década de 70 mesmo. Então, eu tive que estudar muito, todo mundo tem que estudar muito. O que você chama de intuição existe, porque você sente se a outra pessoa está mentindo para ela mesma. Às
Ah,
vezes, os homens são muito resistentes dentro das consultas a confessar que eles estão sofrendo, que eles estão com problemas, eles são um pouco mais reservados. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, e, na verdade, são linguagens diferentes, mas que se completam. Hoje, assim, 90% da minha leitura é astrologia, mas, pela demanda dos meus clientes, eu acabei trazendo a numerologia básica, porque eles querem ver se eles mudam o nome, mas isso é eu faço os pináculos, os desafios da numerologia, e o tarô me ajuda muito, porque às vezes meu cliente tem uma questão mais subjetiva que eu posso estar sentindo, porque a linguagem astrológica, se você olhar para um mapa astral pela primeira vez, sem nunca ter visto nenhum desenho anterior, você vai olhar para aquilo. Quando eu mostro para as pessoas os rascunhos que eu tenho dos mapas, é uma linguagem cifrada e é uma linguagem que dá margem a várias interpretações. Eu sempre digo, mesmo o planeta, por exemplo, Júpiter cruzando teu ascendente. O ascendente, ele é o ponto de partida do mapa, é aonde você começa. Para você chegar ao cálculo do ascendente, você precisa do horário, latitude, longitude, ver se teve horário de verão, é o retrato do céu no momento em que essa criança estava nascendo, e qualquer planeta transitando pelo ascendente, ele é como se fosse um novo início, uma nova jornada. Júpiter, que é considerado um planeta quase sempre benéfico, cruzando o teu ascendente, não vou citar signo nenhum, que aí fica mais complexa a explicação. Ele pode fazer você ganhar peso, ele pode fazer você mudar de residência, ele pode trazer casamento, ele pode trazer um novo cargo profissional. Esse cargo profissional novo pode ser dentro da mesma empresa ou pode ser numa outra empresa, aí a gente vai ter que ver os outros planetas para poder completar. Mas ele pode fazer você passar num concurso público, passar na prova de mestrado ou doutorado, começar o curso de inglês. Então, a gente tem várias traduções, e a gente, obviamente, vai juntar esse trânsito de Júpiter com outros trânsitos e progressões. São três as técnicas principais: trânsitos, grandes e pequenos trânsitos, quatro grandes progressões e revolução solar. Mas, depois que a gente termina a análise do que o mapa propõe, né? Que é essa primeira ferramenta, o que que o mapa está propondo para essa pessoa, como é que ela se desenvolve? Ela se desenvolve através da palavra, ou ela se desenvolve através do silêncio, ela se desenvolve através da expansão, ou através da reserva, da contenção. E lógico, isso é um milímetro da proposta do mapa. A gente vai para aquilo que está sendo ativado durante 2024, durante 2025, e o tarô me ajuda muito, porque ele pode me mostrar que ela está um pouco mais receosa do que eu tinha imaginado. Eu disse que ela estava um pouco assustada, mas ela me disse que não, não, ela está dando conta, e quando eu tiro o tarô, eu vejo que ela está bem travada ainda e que ela precisa de mais tempo para aceitar aquele caminho novo. Então, são linguagens que se completam, mas 90%, eu diria, Meu ascendente em Virgem adora um percentual, eu acho que 90% é astrologia, de qualquer modo, porque até eu faço a numerologia e o tarô, mas eu volto para o mapa astral, né, depois de ter recolhido um pouquinho mais de informação. Agora, a intuição precisa funcionar, ela está ali o tempo inteiro, né, mas não a intuição de que eu vou olhar para o mapa e vou receber mensagens. Eu vou olhar para o mapa e vou conseguir traduzir pelo conhecimento acumulado. A prática é fundamental. A prática é fundamental. Se não atender, não pode se considerar astrólogo, porque, inclusive, tem linhas diferentes, tem colocações diferentes. Existe uma astrologia muito antiga, com colocações que, na prática, não se mantém de pé. Outras colocações da astrologia antiga se mantêm. Então, você tem que estar checando, né? Você tem que estar testando o conhecimento para que ele seja realmente positivo, útil para as pessoas, né? A gente não pode escapar disso.
Não, é muito interessante, porque eu estava também recordando aqui, né, André? Como a gente já se conhece há um tempo. Eu lembro que na primeira. Olha o que me ocorreu aqui. Você não vai lembrar, obviamente, porque eu imagino quantos atendimentos você não fez aí ao longo desde 88. Mas daqui a pouco você. Quer dizer, você conheceu a astrologia em 74, né?
Sete
Foi a.
quatro.
É, você viu que eu pesquisei sobre você, eu sei tudo. Tá tudo aqui, ó. Esse ano, não sei se você se deu conta, você tá completando 50 anos que você conheceu
Eu
astrologia.
conheci astrologia naquele
Então,
grupo, é
esse é um recorte
verdade.
importante para você. 50, agora em
Isso.
2024, 50 anos. Mas depois eu ia até te perguntar o que que te. Eu falei, nossa, é astrologia. O que que te captou ali em 74? Mas depois você responde isso, que eu não posso perder o fio que me ocorreu aqui. Quando eu tive nessa primeira consulta, e acho que você capta, né, o que a pessoa está sentindo, um pouco esse campo também, de alguma maneira. Eu lembro que você fez meu mapa, falou potencial, fez tudo bonitinho. Mas a coisa mais importante que eu levei, depois, na hora que eu fui embora, você falou assim, cara, você precisa de uma boa terapia. Vai fazer psicanálise. Vai estudar. Vai fazer uma boa psicanálise. Por que que eu estou falando isso? Porque é um pouco essa questão existencial que eu digo, que eu acho que talvez falte. Eu não estou aqui te colocando num pedestal. Não é isso. Não é esse meu objetivo. Quero te ouvir. Mas assim, falta um pouco porque a gente acha que tudo está num campo. O mapa está dizendo isso. Mas se a pessoa não tem uma sustentação para entender e enxergar essas questões que envolvem uma questão muito mais profunda, enraizada no ser humano como essência, você não vai conseguir resolver esses problemas ou olhar para certos questionamentos. Por isso que me chamou muita atenção, você falou assim, cara, vai fazer, vai, se tiver possibilidade, tiver condição, vai fazer uma boa psicanálise. Quer dizer, você eleva o que o mapa te mostra como norte, como possibilidades, mas por um nível que traz para a pessoa um conhecimento de si, que não é só o mapa. O mapa é, como você diz, é uma leitura. Mas então acho interessante isso, e eu queria te ouvir nesse aspecto, de conhecer também a psicologia humana, para não sair falando que é isso ou aquilo para a pessoa, para qualquer pessoa, que não vai ter. Não vai conseguir amalgamar nela uma certa vivência para possibilitar as mudanças que o mapa está propondo, entendeu? Acho que isso é interessante também, Andrea. E depois você retoma aí por que que a astrologia te picou lá em 74. Mas enfim.
Então, mas deixa eu te explicar uma coisa que talvez seja o mais importante que a gente vai conversar aqui. É muito importante o que eu vou dizer agora. O astrólogo usa o céu do momento do nascimento de uma criança para conseguir entender o lugar dessa criança, o seu desenvolvimento, tornar-se adulto, sua missão de vida. Mas o mapa não é o objeto. O objeto é a pessoa.
Maravilhoso.
Entendeu? Você não pode esquecer disso nunca, porque se você
Maravilhoso.
acreditar que você está trabalhando com planetas e com signos, por favor, vai fazer outra coisa, porque você está trabalhando com um ser humano que, para além desse mapa, inclusive, e tem vários astrólogos que se debruçaram bastante sobre essa questão, você tem as influências da geração. Quantas vezes um signo questionador, rebelde, mais livre, como Aquário, então uma mulher aquariana, encarnada numa família tradicional na década de 20, no interior do país dela, seja lá qual for, não pôde, não teve condições de desenvolver esse lado aquariano e se tornou única e exclusivamente uma pessoa nervosa e com problemas. Aparentemente neurológicos, mentais, porque não teve espaço para estar se desenvolvendo. Então, você nunca pode esquecer que você está usando o mapa astral, mas que existem variáveis para além da astrologia, e que essa pessoa pode, deve recorrer a outros, a outras linhas de autoconhecimento. Que são válidas, e acho que não pode existir nenhum tipo de rigidez. Se você me perguntar se eu acredito que existam outras pessoas, para além dos meus clientes, que talvez se encontrem mais dentro da psicologia cognitiva, dentro da própria psicanálise, dentro do Eneagrama, sim, cada um de nós tem uma sensibilidade ímpar. A astrologia, ela funciona, é humanamente impossível que ao longo de milênios e milênios e milênios ela não tenha hoje a função que ela já teve antigamente, que a gente brinca que o astrólogo, quem tinha astrólogo era o rei, e aí ele queria saber qual era a melhor data para ele invadir a terra do inimigo, ou para ele envenenar o irmão que queria o reino dele. Isso é uma brincadeira que a gente faz. Hoje a astrologia é uma astrologia focada no sujeito. É absolutamente popular no bom sentido, qualquer um pode acessar o seu mapa astral, conhecer o seu signo solar, que está também como nódulo lunar norte, associado a caminho de vida, destino, entender sua lua, que tem a ver com as origens, alma, passado. Então, ela é popular no bom sentido. É lógico que existem ainda leituras mais antigas, e a gente falou, quando a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, sobre as histerias, quando tem um planeta retrógrado ou quando tem um
Foi o
eclipse.
retrógrado, aliás, o
Todo mundo,
eclipse da semana retrasada, né? É que mexeu tanto.
sim. A astrologia do século XXI, ela não pode ser vista, ela não pode ser colocada no lugar de superstição e ela não pode causar medo, não faz sentido. Não, ela tem que estar a serviço da iluminação do sujeito em relação a ele próprio, não falo iluminação no sentido espiritual, dele poder ter esclarecimentos sobre o que ele é de verdade, em essência, o que ele está se propondo, porque eu acho que tem tanta energia externa, as cobranças ainda de família, as cobranças de propaganda, o que você deve ser, o que você deve fazer, o que você deve aparentar. Então, é um caminho, né? Astrologia é uma leitura, é uma linguagem, é um caminho para você poder se situar nesse mundo, né? Para você ter um chão, para você dizer, bom, aonde que eu estou, para onde que eu estou indo, né? E poder fazer as minhas escolhas de maneira mais feliz, vou insistir nessa palavra, no sentido de escolhas adequadas àquilo que eu preciso viver, entendeu? Sempre felicidade no sentido daquilo que é adequado, mas não necessariamente fácil. De repente flui, mas tem um aprendizado, tem alguns desafios, mas é bom também você saber que você superou, que você foi além. Tanto no sentido interno, mergulho mais forte, quando de repente no sentido externo, de poder até inspirar outras pessoas, ser um bom modelo para as outras pessoas. Enfim, aí depende do que cada mapa vai mostrar. O interesse lá atrás, eu diria que naquela época, década de 70, você tinha toda uma geração já interessada em astrologia, tarô, pelo menos as pessoas próximas de mim, mais questionadoras. Eu frequentei escolas muito de vanguarda, então sempre que você podia ir além, era bom, pelo menos para você poder, saber do que se trata. E esse movimento do Hare Krishna, eles tocavam nas ruas e frequentavam o mesmo restaurante que eu. e comecei a estudar um pouco do próprio hinduísmo, mas parei, porque é bastante complexo, e aí fiquei na astrologia, consegui ter acesso a livros estrangeiros na época, porque o que tinha em português era muito pouco, não é nem que fosse bom ou que fosse ruim, era pouco. E aí foi, né? Acho que uma necessidade de novas respostas, de respostas diferentes. E tem uma coisa curiosa, porque a astrologia, sobretudo quando você diz assim, astrologia kármica, as pessoas acham que a leitura é muito etérea, que você vai virar para o seu cliente, vai dizer: olha, vai meditar, vai para o Tibete, vai se recolher, vai fazer jejum, e de repente você vira para o sujeito e diz assim: meu filho, você precisa aprender a lidar com o dinheiro, que a sua conta bancária tá uma bagunça, você precisa lembrar que você vai envelhecer. Você chama muito a pessoa para o aqui e agora, ou às vezes dar uma atenção, uma coisa que parece banal, dar uma atenção maior para o seu casamento, porque você está com a cabeça só no trabalho, 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 e a missão de vida. Eu lembro de uma cliente minha, Libriana, que hoje mora fora do Brasil, e ela tinha o nó do lunar norte, tem na casa 7, e a história de vida dela é a história do casamento dela. Ela é super, super, super Libriana. Casa 7 é o espaço do mapa astral de Libra. E ela estudou astrologia, teve aula comigo. Hoje eu não dou mais aula, mas porque são cansativas as aulas e às vezes as turmas são muito heterogêneas. Mas era muito engraçado porque realmente a história de vida dela era o casamento, todas as implicações. Ela hoje mora fora do Brasil por conta também do trabalho do marido. E uma vez ela falou assim: não, vou romper com a astrologia, vou seguir um guru que está na Califórnia dando sessões, e eu vou para lá, vou ver se alguém me diz alguma coisa diferente. E o tal do guru, que eu não sei, isso é bem antigo, isso deve ter uns 18 anos. E aí ela foi para a Califórnia, e quando chegou lá, ele dava sessões largas, e ele olhou para ela, a sessão com ela durou segundos, ele virou para ela e falou assim: o seu karma é o seu marido, conjugue a sua vida com a vida dele. E na verdade é um casamento muito bom, onde o aprendizado é dedicação ao outro. Você pode ter pessoas que são o oposto dessa minha cliente querida que eu estou lembrando, que na verdade, dentro dos relacionamentos, o aprendizado é conseguir se impor um pouco mais para que a relação não se desequilibre. Eu coloquei ontem no YouTube, no Instagram e no Facebook, um post sobre a lua cheia que a gente vai ter no dia 23, amanhã, que é sol em touro, lua em escorpião, porque a natureza da lua cheia é uma natureza de relacionamentos. Mas essa volta toda que eu dei foi só para dizer o seguinte: às vezes as pessoas acham que o astrólogo kármico vai cobrar iniciação espiritual, assim, dá mais. Vai para o Tibete meditar lá em cima, aprende a levitar, e você chama a pessoa, às vezes, para questões óbvias e tão óbvias que a gente não consegue enxergar, porque são tão próximas de nós, que a gente, às vezes, está criando um bicho de sete cabeças, um bicho-papão, e aquilo que a gente precisa resolver é muito próximo, muito óbvio, muito perto.
Não, e é legal que você tem essa capacidade, a tua vivência, né, a tua experiência, né, a gente está falando de alguém que estuda isso, como você deixou muito claro na tua primeira resposta, que a astrologia é a sua vida, no sentido que você profissionalmente foi mergulhou nos estudos, né, está claro
Isso.
na tua resposta. E é interessante isso que você respondeu, porque também me ocorreu aqui, e eu trouxe na abertura. Quando eu trouxe o Edgar Allan Poe, né, quem nunca sofreu nunca será abençoado, porque eu me lembro também na primeira vez lá que eu tive contigo, você falou assim, eu ali vivendo meus dramas, meus sofrimentos, e você falou assim algo tipo, mas é ótimo, que bom que você está passando por isso, né? Tipo,
Tá vivo, né?
você
Tá
está
vivo,
vivo,
né?
acho que essa expressão que você está vivo, né? E dentro disso, Andréa, é a dor que nos leva, é a dor que nos motiva a procurar uma solução, porque quando você está naquela zona de conforto, né, às vezes você
O
vai
bem
arrastando.
bom.
É bom. É bom e não é, né? Mas
Não, eu estou brincando, quando você está no bem bom.
É, quando você tá no. Ah, tá. Quando você tá no bem bom, é verdade. Mas é a dor, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e talvez eu vou te emendar aqui com uma segunda. Acho que você pode fazer uma boa junção, que sei que você faz muito bem isso, que você falou um pouco sobre os homens resistentes, né? Normalmente os homens são mais resistentes, talvez é essa a palavra. E eu sei que você atende muito, de fato mesmo, muitos homens passam, né, por você, porque a gente tem uma tendência a achar que é mais mulher que faz. Talvez seja mesmo, mas eu não sei se tem alguma coisa da sua própria forma de enxergar, talvez essa astrologia mais existencial motive de alguma maneira os homens, mas você tem muitos clientes homens, né? Por que que o homem ele é mais resistente? Essa é uma pergunta. E se você já tem percebido mesmo essa procura cada vez maior do homem pela astrologia? Isso está rolando, Andréa?
Isso rola. Primeiro, deixa eu te responder sobre a dor que você colocou. Tem uma. Como eu nunca perco a noção de que eu estou atendendo pessoas, se você me perguntar assim, o que que eu mais vi na minha vida, qual é o meu registro, qual é o meu principal registro, não é, obviamente, o único, mas qual é o meu registro principal ao longo de 36 anos atendendo bastante? O ser humano sofre muito, 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 muito. E enfim, eu acho que qualquer pessoa que se proponha, sejam os psicólogos, astrólogos, a atender pessoas, a gente não tem a capacidade de resolver pelo outro, mas pelo menos oferecer ferramentas e ajudá-lo a encontrar um significado e, de repente, até a se liberar, porque aquele sofrimento pode ser causado, às vezes, por uma imposição de outras pessoas. A gente está vivendo uma fase de transição, que é essa virada do século XX para o século XXI, que é uma bênção, é o reconhecimento assim do caos, porque você tem, tanto economicamente, politicamente, militarmente, moralmente, espiritualmente, a velha ordem esperneando e tentando se segurar, e você já tem os movimentos, as transformações. É muito interessante, às vezes, quando você vê um filme passado na década de 50, 60, 70, os valores e os choques que já começavam. Então, muitas vezes também a pessoa está sofrendo por algo que ela está se impondo, por um ditame de família que vem do bisavô, que você diz assim: olha, me
Total
poupa,
sentido
mas
isso.
a gente está no século XXI, hoje é dia tal, N problemas que não existiam anteriormente. Aquecimento global e companhia, mas enfim, então essa é uma questão, ajudar a pessoa a entender o que ela está passando, e oferecer ferramentas pela astrologia para que ela possa sair disso e sair fortalecida ou conviver com essa dor, se for o caso, por mais um tempo, mas encontrando significado e crescendo. Agora, esqueci qual era a outra pergunta. Qual era a outra? Ah, os
Do homem, né?
rapazes.
Que ele é mais resistente, né?
Então, tem coisas que a única coisa que eu posso fazer é registrar. O que eu registrei é o seguinte: eu não tenho uma base teórica para desenvolver muito, mas os rapazes são muito receosos da exposição, né? Muito receosos. Para um homem poder falar do que ele sente, ele precisa de bastante tempo, ele precisa de muita confiança, se é que ele vai realmente revelar o que ele sente. Você tem que ir com muita cautela. Mas eles vêm e normalmente eles começam de uma maneira assim mais objetiva, falando de trabalho, falando da relação com o chefe, As mulheres falam mais, né? A gente transborda, acho que o feminino transborda, eu transbordo, o feminino transborda, o feminino fala bastante. Lógico que existem exceções, não existem regras em se tratando do ser humano, mas eu vejo os rapazes com mais receio da exposição das emoções, ainda existe isso. Enfim, uma das questões que me motivou, né? Eu acho que você vai falar ainda, a escrever um livro sobre os homens, foi exatamente em algumas consultas eu ter um pouco o sentimento de impotência de chegar até ele, de o que acontece no final, às vezes, das consultas masculinas, quando eles são mais trancados. É eu começar a falar, falar, falar e jogo material para ele, dá um tempo para ele elaborar e ele volta depois sem tanto receio. Eu acho que nessa virada de século, nessa virada de era, o feminino, graças a Deus, evoluiu muito, ganhou espaço. Lógico que a gente tem algumas observações que a gente faz, porque muitas vezes esse espaço conquistado pelas mulheres trouxe uma sobrecarga para elas, e a gente não deixa de apontar, e até uma masculinização das mulheres também. Mas isso é papo para outro podcast. E os rapazes
Você gosta
ficaram.
de fugir de polêmica, né, André? Isso
Gosto de fugir de
fica para o
polêmica.
próximo podcast, né?
Fica para outro encontro. Mas enfim, as mulheres ganharam voz, ganharam a chance de serem reconhecidas. É um processo, estamos caminhando, mas você tem vamos dizer assim, você pode denunciar o abuso, você pode denunciar o assédio, as pessoas não vão duvidar de você. É um processo, estamos no processo, mas existe esse espaço. E o que a gente sente é que as figuras masculinas, elas ficaram mais encolhidas, né? Eu tenho uma coisa curiosa, eu atendo moças de mulheres entre 20 e 60 anos que chamam os homens com quem elas estão saindo de meninos. Estou saindo com o menino, ele tem 48 anos. Bom,
Uau!
tá certo.
Vou me sentir um menino.
Que eu acho que é uma expressão falha que mostra que ela olha para ele de um lugar. Quando eu lancei o livro, né, atropelando aqui a minha fala, eu não sabia que já existia uma literatura para o homem frágil, para o homem machucado. Porque o que eu sinto em relação aos rapazes é que, por um lado, você precisa desesperadamente quebrar com esse modelo masculino, feroz, violento, patriarcal, autoritário, que assedia, que xinga, que desvaloriza, que humilha a mulher, mas você não tem um segundo modelo pronto de valores, de integridade, de ocupar esse espaço do masculino sem ter medo de ser masculino, né? Outro dia eu fiz um mapa de um casal. E ela acabou de ter neném. Eles são da mesma idade. Ela acabou de ter neném e tem uma questão dentro da relação, porque o rapaz acabou de perder o pai e acabou de ser pai pela primeira vez. E não só isso. Em 4 meses, ele foi pai, perdeu o pai e ganhou pela primeira vez uma equipe. Ele tem uma equipe hoje de 8 pessoas. E não existe um rito de passagem para esse rapaz, entendeu? Então, o casamento, ela precisa muito dele. E ele nem está entendendo tudo que está acontecendo. E ao mesmo tempo que a mulher vai, procura, faz terapia, né? Porque a gente se mexe. E ele fica paralisado, e é muito rito de passagem. Pela primeira vez você é líder, pela primeira vez você é pai, o seu pai faleceu de um câncer avassalador. Então, como é que fica isso? Exercer esse masculino, exercer essa liderança com amor, com dignidade, com integridade, criar esse modelo. Enfim, é um
Não, eu acho
desafio, mas
eu
que eu tenho certeza que eles
não.
vão dar conta.
Muito legal, e já que você trouxe o livro, e de fato eu quero falar um pouco sobre ele mesmo, né? Eu li, tô com ele aqui, que você me, na época que você lançou, você me mandou, e tive a possibilidade de ler agora para esse papo contigo, né? E é interessante que você explora exatamente isso que você trouxe, né? No livro, né? A sombra. A sombra de Sofia, porque acompanha a jornada, né, de um, é uma jornada de superação de um homem que ele, que eu acho que traz um pouco esse histórico, né, você falou um pouco de geração, de uma geração também mais ambiciosa, e de uma hora para outra, né, um homem ambicioso, apaixonado também, mas que de uma hora para outra ele precisa renascer. Né, a partir de um, não vou dar spoiler aqui, mas a partir de um evento traumático na vida dele, e aí ele vai mergulhar nesses fantasmas, né, para não sei se recomeçar a vida do zero, mas de olhar a vida por uma outra perspectiva, talvez seja essa a melhor palavra, né? Você resgata um pouco isso, e isso que você falou do rito de passagem, né? Porque de fato não tem algo pronto, né, desse homem, não tem. E ao mesmo tempo que as mulheres e que bom, né? E que bom que está vindo esse papel do feminino, da mulher, né? Da energia feminina, enfim, cada um entenda da maneira que quiser. Que bom que isso está renascendo. Mas precisa ter aí um entrelaçamento melhor, eu acho. Isso é a palavra que talvez eu vou usar, um entrelaçamento melhor, porque se não entender da onde vem essa dor também masculina, né? E que está, como você está sem referência, né? Tá sem referência nenhuma, não vamos chegar a lugar nenhum, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Precisa ter um entrelaçamento, porque não é só esse protagonismo da mulher, que é maravilhoso, mas precisa também ter um. Tem que vir junto, até porque
Tem que vir junto.
é aí, né?
O
Enfim.
processo deles me parece mais lento, e o meu herói um herói básico, né? Um rapaz que sofre pela ausência paterna, que é quase que uma regra dentro da nossa sociedade, ou os homens estavam caçando, ou os homens estavam nas guerras, ou os homens estavam
É isso.
provendo a família e tendo que trabalhar muito. E de repente ele sofre com a ausência paterna, é quase que um órfão, então ele super prioriza as conquistas materiais, o conforto, e ele esquece de olhar para a alma dele, né, que é a representação da esposa dele. A Sofia seria a alma dele, o mundo de dentro, e ele só vai conseguir dar esse clique quando ele não tem mais a Sofia. Então, assim, é muito masculino diante do feminino. Primeiro, esse feminino misterioso, frágil também, mas, sobretudo, misterioso para os homens, porque existe uma grande diferença, né? Os rapazes são mais, acho que até treinados, né? Dois mais dois fazendo quatro. Ainda existe muito aquela colocação de que homem não chora, é terrível. E aí, a partir da perda da Sofia, ele vai em busca do feminino e reconstrói. Porque eu acho que, assim, para você construir um bom masculino, você tem que se entender com o feminino em novas bases também, né? Mas o que eu sinto é que a gente não tem. Voltando para essa questão de que as figuras paternas hoje, às vezes você está na rua, você vê rapazes carregando o bebezinho naquele, não sei como chama, que parece um canguru. Você
Ah,
tem, às vezes,
no
no
pano, né? Tipo num
supermercado.
pano, né?
Outro dia no supermercado tinha um rapaz empurrando um carrinho de gêmeos e se virando para fazer compra de supermercado. Estava engraçado. Não deixa de ser engraçado. Assim, porque ele estava pagando os pecados com uma das crianças que queria sair do carrinho. Mas ainda é exceção, ainda chama atenção. Você está no supermercado, você vê um rapaz jovem empurrando um carrinho com duas crianças e um bem levadinho, e ele sem saber como é que ele se vira, eu pensei sozinha, daqui a pouco ele grita mãe, eu grito o nome da esposa. Então, ainda é exceção, entendeu? Ainda, você ainda faz piada, que é um erro meu, entendeu? Mas que ele estava atrapalhado, estava. Então, eu acho que existindo vontade, né? Existindo vontade, existindo consciência, existindo, sobretudo, a chance de você falar sobre essa questão, eu acho que é importante, né? De acelerar esse processo deles para que eles não sejam chamados de meninos ao chegarem perto dos 50 anos, né?
Por isso que
Enfim.
precisa ter esse entrelaçamento, né? Agora, isso de fato está acontecendo, né, André? Essa busca por um feminino por parte dos homens, ou é uma percepção minha?
Não, eu acredito que sim, eu vejo isso no consultório, eu vejo essa disposição, esse interesse, né? Porque também se eles se fecham, se eles se trancam nesse masculino árduo, áspero, vão ficar sozinhos, né? No clube do Bolinha. Muita solidão.
Caminhando aqui pro fim, né, André, do nosso papo, mas eu queria te. Já que você falou, eu lembro que eu anotei aqui que você estava falando um pouco sobre gerações, né? Que a gente precisa
Isso.
compreender um pouco as gerações, a época, né, que a gente viveu, da onde a gente nasceu e o que a gente vem atravessando, né? Você falou há pouco que a gente está vivendo uma bênção, uma era de bênção, sim, né? Por tantas transformações. Qual que é esse zeitgeist que a gente está, desses tempos agora? Por onde você acha que as coisas vão caminhar? O que que você está, no campo intuitivo também, o que que você acha que está vindo aí, né, no mundo, na
Então,
sociedade, de uma maneira geral?
os processos da história são lentos, né? São muito lentos, mas a proposta da era de Aquário, que a gente pode considerar que já começou, tem uma discussão quando que começa a era, já começou, já é essa fase nova da humanidade em que você produz energia de uma maneira diferenciada. Estamos caminhando para energia solar, para energia dos ventos, uma energia mais barata, porque a energia do petróleo é cara, difícil, fica na mão de meia dúzia de pessoas, enriquece meia dúzia de pessoas, polui o ambiente. Então você tem a humanidade produzindo energia de uma maneira nova, e você tem ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, uma nova forma de comunicação absolutamente revolucionária que integra o planeta inteiro, que permite que o planeta possa ter consciência de si próprio, porque o que estiver acontecendo agora, do outro lado do mundo, eu posso compartilhar, eu posso perceber, eu posso estar vivendo junto com esse sujeito que está do outro lado do mundo. Então, a ideia é uma ideia de conexão, é uma ideia de integração dos opostos. Um dos símbolos da era de Aquário é justamente quando o Ocidente faz quebrar a força da igreja cristã, da igreja católica, que dominou a educação, inclusive, e traz o budismo, traz o hinduísmo, traz posturas, atividades, visões do Oriente. Essa conexão, né? Masculino, feminino, movimento trans, os direitos adquiridos, graças a Deus, dos meninos e das meninas homoafetivas, né? Você não tem mais essa polarização que a gente está vivendo hoje, infelizmente, que a gente sabe que está vivendo, é aquilo que eu falei, né? A velha ordem está esperneando, tentando sobreviver. Agora, os processos são lentos, e o que você vai ter, e você já tem muitos sinais, é a substituição de uma sociedade competitiva por uma sociedade mais cooperativa. Enfim, essa é a proposta. Mas é lento, né? A ideia da Era de Aquário, a proposta maior da Era de Aquário é que todas as questões de sobrevivência sejam resolvidas, ou seja, a distribuição de riqueza no mundo, para que o homem possa se ocupar única e exclusivamente de produzir conhecimento visando conhecer a si próprio e o universo ao qual ele pertence. É isso. Entendeu? Quer dizer, isso é muito vasto. Agora, a gente está longe disso ainda. A gente está caminhando. Você tem pessoas engajadas em todas as áreas, mas é uma fase de transição ainda, né?
Não, é lento, eu concordo com você. É um processo, né? É um processo, mas é interessante como isso está acontecendo, né? Já existe um. Eu uso muito essa expressão em tudo que eu faço, às vezes nos textos. Tem um outro mundo nascendo, né? E
Tem,
você
com
falou um pouco
certeza.
de uma certa resistência que ainda existe, e eu uso sempre uma frase também de um colega seu, que é astrólogo, que eu também já entrevistei há muito tempo, que é um carioca assim como você, o Valdemar Falcão. Ele usa um termo que tem muito a ver com isso que você acabou de dizer, né? Ele fala que é uma espécie de um estribucho do velho sistema, né? Tem um estribucho. Mas é um processo, né? Mas o interessante é perceber, talvez, que esse movimento está acontecendo. Né? Eu acho que quando você usa a frase, né, que bom que é uma bênção, né, que foi a frase que você usou lá atrás, é que e aí eu trago um pouco pro que a gente estava falando e também pelo meu processo, que eu venho já de uns anos atrás, é de que as pessoas hoje estão sofrendo, os índices de depressão nunca foram tão altos como que a gente está vendo agora, síndrome de burnout nunca teve em estado tão elevado como agora. Se a gente fizer só no recorte olhar para isso, parece algo ruim, mas o que talvez esteja por trás, e aí talvez a gente tenha que jogar um pouco de luz, é de entender que isso talvez seja um chamado para você olhar dentro desse aspecto. Talvez é isso, né, que você, nessa tua resposta, está trazendo nesse aspecto também, né, Andréa? Que você complementa?
Eu acho que a gente tem sintomas, né? A depressão, ela está chamando a atenção, tem algum vazio que você precisa resolver. Ainda existe muita demanda pelas conquistas externas. Então, embora eu adore tecnologia, eu vivo dentro do YouTube, eu estudo no YouTube, mas muitas redes fazem uma grande propaganda. Você tem que estar sempre feliz. Você tem que estar sempre feliz. Você tem que estar sempre bonito. Você tem que estar sempre comemorando. E eu acho que aí vem o oposto, porque não é assim o tempo inteiro, né? Não, não é isso. É assim de vez em quando. E aí você instala a depressão porque de repente você não consegue expressar a alegria que o seu vizinho consegue expressar nas redes sociais, mas eu tenho uma frase que é uma frase meio bombástica que também não vai ser desenvolvida hoje, mas quanto maior o conflito interno ou quanto maiores os conflitos familiares, e as dificuldades e frustrações mais bonitas e coloridas as fotos no Instagram. Isso a gente pode
Uau, interessante. Gostei,
desenvolver um dia. Entendeu?
gostei. Fez sentido para mim. Fez sentido, eu captei.
É o registro, é um registro. Não tenho condição de desenvolver hoje, mas quanto mais bonita a foto colorida, cheia de estrelinha, maior o sofrimento interno, e os conflitos e familiares e as dificuldades, porque eu sei do que eu estou falando.
Não, são anos de consultório, né? Eu acho que você não está. Você está trazendo, nessa sua fala, anos e anos, né? Ouvindo ali, né? Eu me considero. Olha que dá para fazer uma rápida analogia aqui. Eu me considero muito privilegiado nesses últimos 5 anos de estar conversando com pessoas como eu estou conversando nessa semana com você, né? De trazer um pouco o olhar, entender um pouco a história. trazer área de atuação. Eu me considero um privilegiado nesse aspecto, né? E você também, né? De alguma maneira, poxa, recebendo ali, porque ninguém chega no. Acho que ninguém vai sem ter uma dor, né? Não é... Claro, até às vezes aquelas paixões juvenis de querer entender, mas assim, o que leva mesmo a pessoa a procurar um astrólogo é
Eu
essas
acho que são
coisas,
as dores e os momentos de escolha, né? Porque
os
você se dá
momentos de
conta de que
escolha.
você possui livre-arbítrio, que você pode fazer uma escolha. Às vezes você tem uma divisão interna, a tua emoção gostaria que você fosse mais arrojado, mas a razão segura você no pé da mesa. Então, as escolhas que a gente faz, a dor. A consciência, a responsabilidade por si próprio, né, de saber que dependendo da escolha que você faz hoje, você determina às vezes o resto da sua vida, ou pelo menos mais 7 anos à frente. Então, tem muitas questões aí. Monto a minha empresa esse ano, saio para fazer meu mestrado e tiro um ano sabático ou engravido?
Ô, André, você usou esse número 7, tem a ver um pouco com os setênios, né, com as escolhas que você faz durante os
Usei
7 anos, tem
por
um
causa
pouco a
dos
ver, você traz
setênios, usei por causa
antroposofia
dos
também ou não?
setênios. Não, a gente usa o sete, né? O sete é Deus descansou no sétimo dia. O sete é o número da pausa. O sete é o número da pausa. Deus estava descansando no sétimo dia, são 7 dias da semana. Mas enfim, é basicamente isso.
Legal. André, poxa, agora sim a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. A gente precisa depois marcar o nosso segundo tempo. Preciso também depois dar uma atualizada futuramente aí
Tá bom,
no meu
tá
mapa,
bom.
te encontrar de novo, que é sempre muito bom a sua leitura, a forma como você enxerga, consegue captar tudo isso que aparece ali. É uma marca aqui do nosso do podcast, o 45, já há muitos anos, que o convidado da semana indique um livro. E por que desse livro? A gente, de alguma maneira, já falou aqui do seu livro, né? Ainda que de uma forma um pouco superficial, mas vai ficar o convite, que é A Sombra de Sofia, né? Que você lançou, se eu não me engano, foi no final do ano passado, no final de 2023, né? Que é maravilhoso.
Foi
Como você
meados
escreve
do
bem?
ano
Você leu
passado.
muito, né, Andréa? Você leu muito, né?
Eu li muito.
Dá para ver. Isso negócio é literatura mesmo, viu? É legal que você achou uma veia aí, porque. Ainda que você traga muito, ainda não, né? Acho que essa é a base do que você faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o consultório, né? Tudo que você vivenciou, e o romance te permite, né? A ficção te permite também trazer uma mensagem por aspectos muito interessantes, e a literatura tem essa capacidade, né? Então, o teu livro é muito legal nesse aspecto. Parece que você está trazendo assim tudo que você vivenciou aqui através de uma ficção, né? Isso é. Imagino que aqui 90% é real.
90% é real. É
Real, né?
inspirado,
É
é real. É
inspirado.
inspirado em vários relatos masculinos que eu recebi.
E quem quiser tá na
Vários.
Amazon, né? Tem na Amazon,
Está
tá
na Amazon, A Sombra
livraria.
de Sofia.
Legal.
Isso.
E um outro livro que você indica, assim, que você acha que é legal compartilhar? Por que desse livro? Você poderia indicar vários, mas eu vou pedir para você indicar um só.
Olha, eu não consegui. Você me pegou de surpresa, eu poderia ter feito uma pesquisa maior.
Mas a ideia é essa, pegar de surpresa mesmo.
Eu vou te pedir mil desculpas, porque eu não vou conseguir citar um único autor. Eu vou dizer para quem puder ter disponibilidade, eu vou rapidamente aqui. Leiam Dickens, leiam Dostoiévski, Gogol, Nikolai Gogol, e eu recortei o sujeito que mais me marcou, que não tem nada a ver com a espiritualidade, foi André Gide. E aí eu recortei dois livros do Gide que eu pude reler depois. Os Subterrâneos do Vaticano e Moedeiros Falsos, que me marcaram na minha juventude, que eu pude ler depois dos 50 anos. O Gide é absolutamente vivo. Mas só mais um rapidinho. Existe um conto do Andersen disponível na web chamado A Sombra. É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, não sei quantas vezes eu li.
Uau.
Está disponível, é domínio público, é um conto, é delicioso, do Andersen. São leituras que eu faria novamente. Acho que se eu reler com 80 anos, se eu chegar até lá, vai ser muito vivo e muito atual, né? A gente tem que ler os clássicos sempre, porque são eternos.
Esses são eternos, né? E é o que você falou, né? Você pode ler aos 20, aos 30, aos 40, parece que você vai ler um outro livro, né? No sentido.
Isso.
Porque o livro é sobre. O livro sobre, é sempre sobre quem está lendo, né?
Isso.
Essa é a essência.
Maravilhoso.
Eu sou um apaixonado também por literatura, enfim. Bom, dá para ver pelo aspecto meu fundo aqui, enfim, livro é uma paixão. E que legal, você quebrou a regra, mas é tudo bem, eu te entendi. Você foi colocando vários aí, você sugeriu vários autores, você tá tudo certo, passou,
Tá tudo
legal.
certo, tá bom.
Você vai fazer isso com a música também, André? Porque eu vou pedir para você escolher uma música. Você vai trazer o cantor, é isso?
Uma música, olha, eu ouço Elton John, eu ouço Beatles, Rolling Stones, eu parei lá atrás, né? Ouço Bob Dylan, é um baú. Tina Turner, eu ouço a Cher lá de trás, da década de 70, tá tudo disponível na web, na internet. Eu sou meio nostálgica assim, em relação à
Então, ótimo.
música.
A
Eu acho que eu
diferença
fico.
dos livros, é que os livros ficaram aqui, quem está ouvindo vai pegar. Eu vou ter que usar uma música para encerrar, ou pelo menos um cantor, vai. Eu vou abrir essa prerrogativa. Pode escolher, você escolhe um.
Eu acho que o Geminiano, né? Paul McCartney, que tá aí.
Maravilhoso. Teve recente.
Adoro Rod Stewart. A gente não vai sair fa falando do baú. Mas é
Muito
um
bom.
baú bom, né?
Ficamos com o Paul ou com o Hart Stewart?
Com
Escolhe.
Paul.
Com o Paul. Como um bom geminiano, e eu com aqui. Como... Imagina, né? Geminiano com ascendente em Libra. Você conhece
Acho
bem
que Hey Jude, né?
aqui. Hey Jude, maravilhoso. Maravilhoso.
Maravilhoso. Pronto.
Encerrar essa conversa. Poxa, muito gostoso, viu, Andréa? Pô, legal
Muito
te
bom.
reencontrar aqui virtualmente. Imagino que você deve estar atendendo ultimamente mais virtual, né? Mas eu lembro das
É
todas as
mais
consultas
virtual.
que eu passei contigo nesses últimos 15 anos foram presenciais, né? Hoje você
É,
deve
mas
estar
eu tô.
fazendo mais virtual, né? Imagino.
É mais fácil para os meus clientes
Mais
também, eles também
fácil,
preferem.
né? Que legal. André, queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia essa conversa. Precisamos marcar em qualquer hora um café para a gente atualizar, saber também sua nova paixão, que é ali. Sempre foi uma paixão, mas agora também se colocando como uma escritora. Enfim, muito, muito legal. Obrigado pelo livro. Está maravilhoso. Fica aqui também a dica de quem quiser
Tá bom.
mergulhar um pouco no que a gente falou aqui, né? Principalmente essa questão envolvendo também a questão do homem. É muito legal a forma como você traz no teu livro. Então, queria muito te agradecer, viu?
Sou eu que tenho que te agradecer pela chance. Foi muito bom conversar. Boa semana para todo mundo. Foi muito bom, Patrick. Super obrigada.
Que legal.
Beijo enorme para todo mundo.
É isso aí. E o 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande um direct. Quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.